Lembrar-me-nos do primeiro dia, sermos fiéis e continuar. Gustavo Carona, médico anestesista e intensivista no Hospital de Matosinhos, autor de O Diário de um Médico no Combate à Pandemia, livro editado pela Oficina do Livro, é o testemunho que hoje aqui trago. O relato feito por este médico é um carrossel de emoções, são retalhos da vida de um médico que, apesar de muitos combates pela vida, em missões humanitárias por vários países do mundo, descreve este último ano e meio como a missão mais difícil da minha vida. A leitura ajuda-nos a chegar lá, mas talvez o coração de mãe seja o caminho melhor. Maria Rosário Carona não precisava de ler este livro para sentir e saber o difícil que foi para o seu filho este último ano e meio.
Sim, acho que não. Acho que me apercebo de tudo o que se está a passar, mesmo sem falar com ele. Basta-me olhar, que eu conheço muito bem e sei quando ele está em sofrimento e quando está, às vezes, quase nos seus limites. E até procuro mesmo não dizer nada, porque acho que o que eu disser ainda o vai fazer sofrer mais. Limito-me muitas vezes a estar com ele, estar ao lado e tentar suavizar uma coisa que eu vejo que está a ser muito, muito, muito difícil.
E quando não pôde estar ao lado, no início desta pandemia, como foi?
Quando não pude estar ao lado, eu tento, mesmo quando ele ia para aquelas missões, quando não posso fazer nada, tento não sofrer. Habituei-me, o Gustavo já foi tantas vezes para sítios que eu sabia que eram muito, muito, muito perigosos e que ia correr riscos. E acho que criei assim uma espécie de uma carapaça e não penso. É a melhor maneira. Não posso estar sempre a sofrer.
Gustavo, pergunto-lhe, assim, se for capaz de... O livro tem muitas páginas. Se for capaz de nos dizer em poucas palavras porque é que é a missão... Sim, é ainda, creio eu, não é? Podemos falar no presente. Passou um ano e meio, mas é a missão mais difícil da sua vida. Porquê? Estando nós a falar de um jovem médico que já percorreu cenários de catástrofe, de guerra, já viu a vida a fugir-lhe das mãos de centenas e centenas de vezes.
É importante que se diga que a comparação, não é? Esta frase é comparativa, não se prende ao lugar em si, não é?
Claro.
Seria absolutamente cruel comparar algum dos países onde eu já estive com a nossa realidade, por mais difícil que tenha sido no último ano e meio. Agora, normalmente em missão eu tenho apenas um desafio, que é ser médico. E desta vez, para além de ser médico, eu tive o desafio de ser o filho de uma mãe preocupada, de ser irmão, de ser amigo, de ser também muitas vezes comunicador, com a responsabilidade e a energia que isso me foi sugando ao longo destes tempos. E também a duração, não é? Eu tenho muitas missões, mas todas elas relativamente curtas, 2, 3, 4 meses, com aquela sensação de que eu posso sempre carregar num botão vermelho para me vir embora no dia em que eu quiser. Desta vez não era assim. A missão era a minha vida, não é? Era a toda a volta, e foi esse desafio que fez com que tivesse encontrado alguns lugares que eu não conhecia ainda dentro de mim.
Portanto, se tivesse sido só a primeira vaga, teria sido só mais uma missão?
Provavelmente, acho que sim. Acho que sim.
Talvez seja melhor eu contextualizar. Entre os vários países onde o Gustavo Carona já participou em missões humanitárias, estamos a falar da República Centro-Africana, Sudão do Sul, Paquistão, Síria, República Democrática do Congo, Burundi, aliás, Afeganistão, Iraque, Faixa de Gaza, Moçambique e Iémen. Sobre o Iémen eu vou querer falar mais adiante, mas a passagem por todos estes países e o cenário com que fomos confrontados, com que estamos ainda a ser confrontados, convém talvez falar no presente, ou não?
Sim, obviamente que as circunstâncias não são minimamente parecidas com o que já foram. Ainda nem sabemos se lhe podemos chamar uma vaga desta vez, mas efetivamente não acabou.
Podemos chamar-lhe uma variante para já.
Ah, uma variante, isso não há dúvida. Mas vaga ainda não sabemos, não é o desenho que se está a construir nestes dias.
Uhum.
Esperemos que não.
Mas sem podermos comparar, e eu convido as pessoas a lerem o livro para terem a percepção real do que é trabalhar também nestes cenários e nestes países, quando é que o Gustavo sente que as coisas vão ser de facto muito, muito, muito difíceis? Não é imediato, como não foi para ninguém, creio eu, mas depois há ali um momento em que percebe, e por isso diz, lembrar-nos do primeiro dia, sermos fiéis e continuar.
há uma construção de momentos que tornam o edifício naquilo que nós o vemos como ele é hoje. Percebermos que temos colegas profissionais de saúde que se afastam dos pais, que se afastam dos filhos. Percebemos, não é, a dimensão emocional que as pessoas tiveram que assumir para poder exercer as suas funções. Perceber os dilemas éticos dentro da medicina quando nos aproximamos de uma capacidade total em termos de ocupação de camas de cuidados intensivos e começamos a fazer perguntas, e agora? E quando os hospitais todos já estão sobrecarregados, quando as pessoas duplicaram e em alguns casos quase triplicaram as camas de cuidados intensivos, que para mim, se me dissessem isto há um ano e meio atrás, eu acharia que era ficção científica, mas aconteceu, e apesar de ter acontecido, mesmo assim chegamos ao limite muitas vezes, chegamos ao ponto que tivemos que transferir doentes de uma cidade para outra e por aí fora. Portanto, são coisas que nós não conseguimos avistar ao longe. Eu lembro perfeitamente de ler alguns artigos científicos vindos da China sobre a doença propriamente dita, e ainda assim, hoje sinto, não é que não percebia rigorosamente nada sobre o desafio na sua plenitude, porque compreender a doença é uma coisa, compreender o impacto que isso tem em termos globais na organização de um hospital, na desorganização da vida pessoal de cada um, é algo que só, não é? só a experiência imersa no desafio é que nos vai permitindo compreender. Portanto, há assim vários acontecimentos
paralelos
que...
São várias camadas.
São várias camadas, sem dúvida, sem dúvida.
Aliás, o próprio Gustavo tem a humildade, se posso... e creio que é isso, é disso que se trata também, de assumir que no princípio também tinha as suas reservas sobre o impacto e a dimensão deste vírus.
Eu era um crítico feroz da dimensão que ainda hoje se põe em cima da mesa de economia versus saúde, porque me parece absolutamente utópico dizer que a economia também não são vidas. Mas claro, eu não estava a compreender ainda, até porque, embora seja um ignorante completo para avaliar questões sociais e económicas, mas parece-me que os países que protegeram melhor a sua economia foram também aqueles que conseguiram ser mais agressivos no controle da pandemia. Mas, quer pela minha visão entre portas cá em Portugal, quer pela minha abrangência da reflexão de mundo, sentir que o mundo dos ricos estava-se a fechar por causa de uma doença que não me parecia na altura que justificasse.
Tão letal que justificasse é para aí, não é?
Pois, porque na verdade não o é. A doença não é assim tão letal. O problema é que, como consegue atingir toda a gente, a pressão que põe nos serviços de saúde mata, não é? Depois com consequências indiretas e lá está, e empurra-nos para dilemas éticos que nos são capazes de destruir enquanto pessoas e enquanto sociedade. Mas ainda hoje me questiono muito sobre o impacto social e a importância que tem nós vermos este desafio para além dos hospitais, que há muitas pessoas que estão a sofrer com o empobrecimento da sociedade nos dias de hoje, e isso acho que tem que estar sempre também nas nossas reflexões da pandemia.
Se a professora Rosário, já se reformou...
Adorei ser professora, mas agora sou Rosário, pronto.
Como é que deu por si, deixa-me perguntar-lhe assim, deu por si a questionar-se como é que resolveria a sua vida, como é que iria estar com os seus alunos se ainda estivesse no ativo ao longo deste ano e meio, ou isso nunca lhe passou pela cabeça?
Olha, eu já estou reformada há 10 anos, pronto, mas e muitas vezes pensava, se eu ainda desse aulas... Estava mesmo muito preocupada, porque ultimamente via que já não dominava a parte das tecnologias como aos novos, e de repente tudo passou a ser à distância. Portanto, eu isso muitas vezes pensei, olha que sorte que têm os meus alunos de já não me terem agora, porque tinham tido uma má professora à distância.
Uma má teleprofessora.
Uma má teleprofessora. E sobretudo porque...
Eu acho que eles lhe ensinavam.
Sim, eles ensinavam-me, sempre me ensinaram, nunca me pus num patamar acima, muitas vezes punha-me ao lado deles, e sobretudo como eu era professora de química, físico-químicas, e valorizava muito a parte experimental. hospital, que eles adoravam, explosões, ó setora, vamos fazer, vamos para o laboratório, vamos explodir, era o que eles gostavam. E agora, na pandemia, isso não foi possível, não é? A parte
podiam
do laboratório.
Fazer pequenas explosões em casa, e se calhar também iam adorar.
Pequenas coisas. Portanto, eu isso pensei muitas vezes, que sorte eu tive de não apanhar esta fase.
Então, e o que é que uma professora já reformada fez durante o confinamento?
Durante o confinamento...
Eu digo professora reformada porque é assim que é, porque podia ser outra coisa qualquer reformada, não interessa.
Eu tentei respeitar o mais possível aquilo que era pedido às pessoas e também tentei ajudar o Gustavo. Ele vive numa casa antiga, ele estava isolado no quarto e depois também apanhou o vírus, também ainda teve que se isolar mais. Ele não cozinha, não faz nada, come qualquer coisa, ele come pedras se for preciso, mas não sabe fazer nada direito. Então, tem a casa dele, como eu dizia, é antiga e tem umas escadinhas assim laterais que dão para o quarto onde ele estava isolado. E eu punha-lhe à porta do quarto, bem fechada, em plásticos, podia chover ou assim, deixava-lhe ali assim as coisinhas e depois, passado um dia ou dois, vinha buscar e depois retornava. Punha a roupa fechadinha assim também em plásticos, tudo, andava aquela cena dos plásticos por lá e por cá.
Portanto, para bem alimentado, mas, e lavadinho e limpinho, não é lavadinho, bem, lavadinho isso era lá com ele, e limpinho ele andava.
Era bem alimentado e assim, pronto, e foi isso que eu fiz, pouco mais, e tentei distrair-me, ler e pronto.
Mas essa distância física forçada...
Foi complicado porque eu senti que ele estava a sofrer muito, 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 muito. Pouco falava e, portanto, também sofria com ele, não é? E, sobretudo, pensava também uma coisa, o Gustavo é solteiro. Eu acho que os colegas dele, que são casados, têm filhos, sofreram, por um lado, muitos pela separação que tiveram que fazer em relação às famílias, mas, por outros, têm o apoio de ter o seu agregado familiar, isso ajuda muito, não é? Podiam falar ao telemóvel, falar e desabafar e tudo. Eu acho que a pessoa que vive sozinha tem que aguentar com as coisas mais sozinho, não é? E eu isso pensei muitas vezes, que pena ele agora não ter o dito agregado familiar, mas não calhou, ou faz missões, ou trata desse assunto, ele tem tratado das missões.
Ele tem as escolhas dele, não é?
Ele tem as escolhas dele, mas eu como mãe...
E até agora têm sido as missões.
Tem.
A vida são circunstâncias, não é?
Tem, pois.
Mas não havendo um agregado familiar direto, nesse sentido, uma mulher, namorada, companheira, pois, filhos, seja o que for, há um agregado familiar.
Claro,
há mãe, há pai, há irmã,
claro.
Há amigos,
há família. Há tios fantásticos, há tudo.
Uhum. Normal.
A minha questão é perceber se durante este período, e como resulta daquilo que também podemos ler aqui no livro, se a determinada altura o Gustavo não sentiu, não é a necessidade exatamente, não sentiu que tinha de se isolar ainda mais para não fazer sofrer aqueles que lhe são mais próximos também, não sentissem tanto a dureza que estava a ser para si este caminho.
Sim, este ano, o livro retrata essencialmente um ano, tem momentos de dimensões emocionais muito diferentes. Relembrar que a primeira sensação que eu e os meus companheiros de trabalho tivemos foi: nós somos uma pessoa de risco, não é? Nós estamos onde toda a gente quer fugir, nós estamos dentro de Chernobyl, com os doentes mais graves, mais potencialmente contagiosos, portanto nós assumimos declaradamente que somos pessoas de risco e, como tal, o isolamento impunha-se ainda com mais importância. Para determinada altura, eu acho que há o medo, pelo menos comigo isso aconteceu, o medo de sair fora de jogo, o medo de ser infectado. Para mim era o medo de não poder contribuir e de sobrecarregar os meus companheiros de trabalho. E com isso, não é, a determinada altura, estou a pensar, por exemplo, outubro, novembro, isolei-me de muitas coisas, sei lá, os restaurantes ainda estavam abertos, os ginásios ainda estavam abertos, e eu já fazia questão de diminuir os riscos ao máximo pelo medo que tinha de sair fora de jogo, por mais que fossem só 10 ou 15 dias. E por falar em isolamento, eu lembro-me que essencialmente na primeira vaga que... Agora, e principalmente para quem vem de Lisboa, às vezes acha que foi assim uma coisa pequenininha, mas aqui no Porto, no Grande Norte, foi muito complicada. Eu lembro de estar um mês em que eu praticamente não respondia a ninguém, tinha muitos amigos preocupados, mas eu não me permitia perder o foco. Portanto, o meu foco era a minha família, obviamente direta, que está sempre lá, os meus companheiros de trabalho, por motivos óbvios que nós comunicávamos por e-mails e por mensagens a uma velocidade 10 vezes superior do que aquilo que era, porque estávamos a construir os protocolos de atuação, a compreensão da doença, as zonas designadas para Covid, para não Covid, nós desenhamos os planos de contingência 200 vezes. Portanto, nessa fase inicial eu isolei-me completamente do mundo, porque lá está, eu não queria criar fissuras no meu foco.
Mas nessa fase inicial, a vida à sua volta girava a uma tal velocidade, a vertigem era tal, que eu creio que o Gustavo nem sentiu esse isolamento. É o momento em que nós estamos sozinhos, mas está tanta coisa a acontecer à nossa volta que não há a sensação de isolamento.
Não, eu não sofri o síndrome de estou farto de ver Netflix. Eu estava absolutamente focado.
Nem tinha tempo,
exatamente. Os super sucessos do Bruno Nogueira e por aí fora, não é? Essas coisas passaram-me completamente ao lado, principalmente na primeira vaga. Eu estava 24 horas por dia. Eu às vezes retrato esta memória, que é acordar depois de fazer 24 horas de urgência. Normalmente chego a casa de manhã e durmo mais duas ou três horas, e acordar e abrir o computador e imediatamente começar a ver os e-mails que tinha e responder e pensar o que é que eu tenho que fazer hoje. Esta era a intensidade com que eu e certamente todas as pessoas na minha posição estavam a viver. Portanto, não havia qualquer tempo de preocupação sobre o que é que os outros estão a pensar sobre mim, tipo, ai, os meus amigos estão preocupados. Eu não deixava entrar esse, porque lá está, tinha que ser muito, muito objetivo, muito cirúrgico. E pronto, é aí que se compreende que isto foi um bocadinho mais do que um trabalho, não é? Foi uma missão.
E que se compreende também que, alguns meses depois, confrontados com uma segunda vaga e uma terceira vaga, isso vai-se pagando em termos pessoais.
Sem dúvida. Por um lado, ninguém consegue correr uma maratona à velocidade dos 100 metros. É fisicamente impossível. Por outro lado, nós... Se a primeira vaga foi para mim, de longe, emocionalmente mais difícil, foi também onde eu encontrei sensações mais bonitas. E quando eu digo isto, é também daquilo que eu absorvi dos meus companheiros de trabalho. As pessoas estavam com um espírito de guerreiro, de entreajuda, de solidariedade, de coesão na equipa, que era inspirador, não é? Nós sentíamos mesmo, podem passar por cima de nós, mas nós nunca vamos dar um passo atrás, nunca vamos desistir. E claro que isto não dura. O chamado amor à camisola não paga as contas, não paga as nossas cicatrizes físicas e psicológicas, e por isso, claro que a partir de determinada altura as pessoas não conseguem manter a mesma intensidade.
Até porque tinha reservado o mês de outubro para tirar umas merecidíssimas férias e pronto, e não aconteceu.
Sim, normalmente eu deixo-me ficar para o fim, porque quem tem família faz com que o verão seja mais fácil de coexistir em família para se tirar férias, e eu gosto sempre de tirar férias fora da época, portanto deixa-me, é que faço quase todos os anos isso, e por isso quando ia quase a sair, ainda cheguei a sair uns dias, a situação...
Mas voltou? Foi chamado, não é? O chefe?
Fui convidado com muito jeitinho e eu voluntariei-me com muito jeitinho também, e sim, isso também pesou bastante. Porque eu não sabia o que era o cansaço psicológico, era uma coisa que eu não compreendia até hoje. E ter cicatrizes de sofrimento relacionadas com o trabalho, que nos permitem ver o mundo noutras dimensões. E eu encontrei aqui circunstâncias que na minha experiência de vida não existiam. Eu acho que não sabia o que era ansiedade até chegar este ano. Não sabia, no sentido em que nunca tinha sofrido com frequência, ao ponto de sentir que era um problema, e em muitos momentos deste ano, e eu sou uma pessoa extremamente calma e extremamente fria sob pressão, senti ansiedade, que era uma coisa que, lá está, eu sabia que os outros diziam que existia, mas na minha realidade nunca tinha acontecido.
Como é que se manifesta essa ansiedade? Quando é que o Gustavo Carona sente? É isto que é a ansiedade? É no durante, É depois quando se chega
não,
à casa?
Não, é no depois, é muito no depois. Não, eu no durante, principalmente, eu retrato muitas situações no livro.
Que, nomeadamente aquela em que pede para lhe tirarem a viseira, sim. Não é? Numa situação de risco, porque é preciso assistir aquele doente e porque está tudo embaciado, não tem as condições que lhe permitam ter uma visão clara, que permita intubar, era isso,
sim,
certo?
Sim, sim. Pois, situações de instinto em que nós, em microsegundos, não é, fazemos ponderações de ou eu assumo aqui um risco ou deixo um doente morrer e claro que, não é claro, mas parece-me que era o mais sensato fazê-lo, porque acho que tenho essa sorte de ser bastante calmo sob pressão. Não, eu acho que a ansiedade é em casa, é vermos que a duração, é vermos os números a subir. Atenção que isto... A lentidão desta doença é das coisas mais angustiantes. E quando nós estamos a ver o número de casos positivos a aumentar, e claramente que aquela fase de finais de outubro, acho que foi assim das alturas do ano para mim mais complicadas, nós sabemos que estas pessoas que estão a positivar hoje, daqui a uma semana X% estão no hospital e daqui a duas semanas X% estão nos cuidados intensivos. Por um lado é bom conseguirmos, não é, antecipar um bocadinho aquilo que vai acontecer, mas por outro lado é difícil em me digerir nós pensarmos, nós temos a unidade cheia. Nós temos todos os médicos e os enfermeiros mais experientes exaustos. Algumas pessoas a quebrarem, algumas pessoas, como eu também me aconteceu, ter que ficar umas semanas em casa e olhar para a televisão e ver os números a subir, a duplicarem a cada 10 dias. E o que é que nós vamos fazer a estes doentes? É depois nós pessoalizamos muitas histórias. Uhum. Não são números.
São pessoas.
Exatamente. É a Dona Rita, é o Sr. Joaquim, são pessoas que nós conhecemos, que nos afeiçoamos e que sabemos... Se elas nos morrerem nas mãos, somos nós que estamos ali, somos nós que estamos a dar a cara, somos nós que contamos as notícias aos familiares. Portanto, é nesta medida que se torna muito difícil de gerir as emoções, porque eu fiz também alguns textos sobre o paralelismo da medicina de catástrofe, não é? Da tomada de decisões in extremis, de às vezes termos que decidir escolher tentar salvar uma vida em detrimento da outra. Isto são decisões obviamente dificílimas, mas são decisões, para já tem alguma ciência baseada na tomada de decisão, como é óbvio, mas depois são coisas de minutos, são coisas de segundos, é ali, à frente. O que se passava com a Covid era a mesma intensidade emotiva em semanas, não é? Arrastada no tempo e o facto desta doença ser tão lenta quando atinge as suas formas mais graves, para mim é das características mais irónicas, sarcásticas que este desafio teve... Teve para nos confrontar.
E assim se percebe que a certa altura chega ao burnout, percebe-se com muito mais nitidez e consistência lendo o livro, para lá de ser um testemunho pessoal e coletivo, porque fala daquilo que nos aconteceu a todos, partindo da sua própria experiência, é talvez também útil para que as pessoas não desarmem.
Pois, eu não sou especialista em saúde mental e, portanto, quando falo sobre este tema, falo do outro lado, não é? Não do lado do entendedor, mas do lado da experiência própria. Eu acho que o mais importante...
Saber pedir ajuda.
Saber pedir ajuda e perceber que realmente isto é o extremo dos extremos de pessoas que se expuseram a uma vontade muito grande de lutar contra tudo e contra todos. Não é um simplesmente estou um bocadinho cansado e preciso de férias, lá está, é uma dimensão global de afetos, de emoções, de impotência, de responsabilidade, se calhar extrapolada a níveis que nós não era suposto sentirmos. Tem havido reflexões muito interessantes na medicina sobre o heroísmo dentro da medicina e o quão isso é contraproducente em relação a uma boa prática, porque lá está, isto não é suposto ser assim. É muito bonito, é apaixonante, não é? Acho que dá bons livros, bons filmes, eventualmente daqui a uns anos, mas isto destrói as pessoas. Não é suposto as pessoas estarem a trabalhar para lá da linha vermelha e com uma gestão de emoções tão intensa a toda a hora. Isso foi o que eu senti e tenho a certeza que houve muitas pessoas que também que se sentiram encurraladas nesse processo, que é o desafio precisa de nós. Eu quero muito, muito, muito continuar a lutar, mas há ali momentos em que nós sentimos-nos dentro de um pântano de areias movediças que quanto mais tentamos sair, não é, mais cavamos
mais nos vamos afundando.
Mais nos vamos afundando
e depois
isso,
o corpo já não responde.
E é importantíssimo nós percebermos que se estamos a fazer mal a nós próprios, não vamos conseguir ajudar ninguém.
Exato, fazemos aos outros também, inadvertidamente. Rosário, como é que foi dar a mão ao seu filho? Já não estamos só na fase do ir lá pôr a comidinha e daí entregar-lhe a roupinha.
É sempre aí. O segredo é sempre esse.
Olha, que é verdade.
Isso é o mimo, isso é o mimo de mãe.
Quase sempre vai bater nisso, mas pronto, olha. O que é que eu fiz?
Não, mas sentir...
Foi estar ao lado e senti tudo isto que o Gustavo diz. Eu acho que senti. E há uma coisa que me satisfazia e satisfaz é ver que ele escreve. E isso a mim contenta-me, porque acho que alivia. Nós sabemos que a vida é sempre feita de coisas boas e coisas más. Mas o Gustavo tem tido sempre más e pouco alívio delas, pouca distração, pouco gozo, poucas férias. Que eu acho que era muito preciso na idade dele, mais alegrias, e acho que ele tem, projeta para ele muito o mal do mundo, a desgraça de muitos países que ele visita, e façam alguma coisa e saibam o que se passa. E o Gustavo, quando vai, não se resigna, não fica por ali, quer
mudar o mundo?
Quer mudar o mundo.
Pronto.
Exatamente, isso é muito sofredor. E sozinho, porque ele podia estar numa, como é que se diz, numa missão com outros, não é? Eu gosto muito das missões e assino uma revista missionária há muitos anos e vejo que eles fazem coisas fantásticas, mas são preparados para
tal
o que fazem.
Revista de Fátima, onde a certa altura falam também sobre o seu
conhece?
Filho. Não conheço a revista, mas li o livro.
Pois é, eu sou... missionária leiga, há muitos anos, e gosto muito do que eles escrevem, porque eles mostram-nos a África, quase em mais sítio nenhum a gente lê aqueles artigos, gosto muito. E vejo que eles vão e fazem preparação, e estão lá 2 anos e tudo, e o Gustavo foi sem preparação nenhuma, sem nada, foi. Não, preparação científica tinhas, não é? Como médico, mais do que aqueles que muitas vezes lá encontras, mas preparação para ver o sofrimento e para... Não acho que tivesse.
Então, ajude-nos lá aqui a perceber, primeiro, a medicina...
Ele queria ser desportista, Gustavo nasceu para o desporto, nasceu a rir, sempre a rir, ele estava sempre a rir, e depois, logo pequenino, nunca pediu nada, estava tudo bem, nunca queria roupa, nunca queria, Gustavo, precisas disto? Não, mas estava sempre tudo bem, e à escola, era bom aluno, muito bom aluno, e depois desporto, e sempre amigos à volta, sempre, eu não imagino Gustavo assim uma tarde sozinho, era logo amigos, a fazer qualquer coisa, muitos amigos. E começou a jogar ténis, muito pequenino, começou a ir para a vela, muito pequenino, tinha um barquinho que se chamava Otimiste, e ele ia para o meio do mar naquele barquinho, e eu só pensava assim, ai meu Deus, se vem um, aquilo era no Porto de Leixões, se vem um daqueles barcos grandes, e ele é comido. Portanto, ele está-me a fazer sofrer desde essa altura, está a ver? Desde que nasceu, a rir, mas a aventurar-se.
E o desporto percebe-se também,
portanto,
aqui, que é uma fatia importante.
O desporto
importante
era,
da sua vida,
era mesmo a coisa mais importante, e ele dizia-me, depois entrou no bodyboard, e muita coisa, fazia tudo, futebol, bodyboard, futsal... capoeira, essas coisas todas que havia, ele estava sempre metido em tudo. E depois, quando foi para o bodyboard, só me dizia assim, ai mãe, eu vou ser campeão, porque ele foi logo muito bom no bodyboard. E pequenino entrou em campeonatos com adultos e ficou muito bem classificado. E então eu sonhava que ia ter uma casa nas Caraíbas, eu não sei onde, ele ia ser campeão do mundo daquele bodyboard. Pronto. E portanto, como o desporto, a profissão que eu acho que ele... imaginava, era ligada sempre ao desporto. Portanto, onde é
ao
que ele
desporto
pode...
e ar livre.
Exatamente. Onde é que ele pode acompanhar os desportistas? Médico do desporto. Primeiro, o médico veio por causa daquela coisa que ele teve, aquele acidente no mar, em que o bodyboard teve que parar, não é? Sofreu muito, teve um problema nas costas e teve que parar o bodyboard, e então ele começou a fazer uma fisioterapia, mas com 14 anos.
Pois, mas ainda a coisa de ser médico ainda vinha longe, ou já estava...
Foi aí.
E ele sofreu tanto por aquele trauma,
aquela circunstância,
teve,
claro.
Aquela circunstância, que eu acho que começou a pensar, eu vou ser médico e vou ajudar quem tiver este sofrimento que eu estou a ter. Coisas
sim.
assim, muito parecidas.
Sim, porque não havia, na sim. família, vinha da família?
Diretamente não.
Uhum. Ah, diretamente não, mas o meu avô era um médico, e era um médico, pronto, extraordinário, porque não fez nada, mas fez tudo, era um santo. Tinha a porta aberta para quem precisasse de o consultar, de dia e de noite, àquelas pessoas mais necessitadas, e nós somos de Matosinhos. Ele não cobrava dinheiro, bem sei que podia, mas não cobrava. Era uma pessoa muito considerada e homenageada, e tem uma rua com o nome dele e não sei o quê. Pronto, o meu trisavô era um médico extraordinário também de causas em Matosinhos, que fez uma obra muito interessante, e o pai dele também já era médico. Portanto, não diretamente não, mas eu, quem acreditar que as coisas...
Quem acreditar que é uma questão da ADN. Quem acreditar no ADN.
Vem,
há aqui
vem.
Qualquer coisa.
Sim. Há aqui qualquer coisa e sim. há aqui uma mistura, porque o seu filho diz que sim. a Rosário é assim a pessoa mais humanista que
não,
ele
não sou.
Conhece.
Eu sou a que põe lá o saquinho da comida. Eu não sou nada humanista, sou normal, tento...
Oh, e o que é que ele faria sem comida, não é? Se não pois. Se alimentasse, mesmo que ele comesse pedras, acho que com as pedras ele não ia longe. E do curso para as missões humanitárias, como é que isso se dá?
Eu acho que
estamos aqui a saltar uns anos, claro.
Sim, e realmente se calhar é a melhor forma de contar a história, porque eu nunca romancio, eu nasci a pensar que ia fazer isto, eu desde pequenino que queria fazer isto e aquilo. Acho que há uma curiosidade de mundo, não é? Toda a gente gosta de viajar, toda a gente gosta de compreender o mundo, e à medida que fui olhando para o mundo e à medida que fui construindo a minha carreira como estudante de medicina e depois como médico, e também a propósito de livros que li, documentários que vi, filmes sobre a medicina humanitária que despertaram assim umas sementes de curiosidade, foram criando ali um caldinho para que depois brotasse uma grande vontade de dar o meu contributo. A primeira vez que fui à África de férias, já tinha 26 ou 27 anos, e fui a Moçambique, umas férias super lúdicas, de, mas que me puseram em contacto com uma realidade que eu nunca tinha estado a ouvir via cores e que mexeu comigo. Eu sentia, se eu sou médico e fico indiferente a isto que se está a passar, não gosto da pessoa que eu sou, ou que
não
eu seria...
De ver ao espelho.
Exatamente.
Não consigo ver ao
exatamente,
espelho.
Não gostaria da pessoa que eu sou ao ver-me ao espelho. Portanto, achei que era natural querer exercer medicina onde ela é mais necessária.
Sentiu isso quando ele regressou de Moçambique, Rosário?
Sim, sim. Ele foi,
essa diferença?
Ele foi essas férias para Moçambique à custa dele. Ia sempre à custa dele, juntava dinheiro. Houve um ano que andou no INE a contar casas para arranjar dinheiro para ir.
A contar casas e a contar tostões.
A contar tostões ou trabalhava. Ele teve sempre empregos de verão e assim, e depois lá ia. E foi eu acho que foi um acaso essas férias em Moçambique, porque ele até foi trabalhar para um projeto de vacinação, não foi?
Isso foi depois. Depois a minha primeira missão e também depois, é em Moçambique, mas é 2 anos mais tarde.
E depois encontrou alguém que lhe falou dos Médicos Sem Fronteiras,
sim.
porque ele tinha... Estava até noutra associação, que era Médicos do Mundo, não é?
Sim.
Mas falaram tudo dos Médicos Sem Fronteiras e da organização fantástica que eles tinham, e ele ficou assim...
Com as orelhas no ar.
Com as orelhas no ar, e depois foi por ali, pronto.
Uma coisa é eu querer ir, e eu sinto isso muito, porque há muitas pessoas que me escrevem mensagens, eu gostava muito de ajudar, eu não sei o que é que é de fazer. Isso, uma coisa é eu querer ir, outra coisa é eu perceber como é que as coisas funcionam. E eu só percebi estando lá. Contactei com outras pessoas, com outras ONGs, e ainda hoje estou a aprender, porque obviamente que a ajuda humanitária é das áreas mais complexas para se compreender, até porque cada país tem a sua história. Mas percebi como é que funcionam as organizações e apaixonei-me loucamente pelos Médicos Sem Fronteiras, que ainda hoje são assim a minha estrela que me guia em termos de orientações, de valores, pronto, e a partir daí foi andando.
E foi partilhando, porque entretanto também escreveu 2 livros.
Sim, eu acho que a minha mãe é um bocado...
Que são um testemunho dessa sua experiência...
Eu acho que a minha mãe um bocado estava a pegar num ponto muito importante, que é, nós quanto mais responsabilidade temos, mais pressão pomos em cima de nós e mais alimentamos as nossas expectativas. Portanto, eu no exercício da medicina encontrei imensa felicidade, e se eu vou é porque sou feliz a fazê-lo, sou mesmo, e sinto-me mesmo grato por ter o privilégio de conhecer sítios e pessoas no exercício da minha profissão. A partir do momento em que eu escrevo, vai-se construindo ali de uma forma um bocadinho subliminar outro objetivo, um objetivo um bocadinho mais de ativista, de mexer com a consciência das pessoas. E páginas tantas eu tenho a percepção que vou chegando a algumas, não sei se muitas, poucas, depende sempre da perspectiva. E é aí que consigo, lá está, tocar em estudantes de medicina que cada vez mais abraçam este tipo de ideais, tornar a minha história menos ímpar, porque felizmente há cada vez mais pessoas a querer olhar para o mundo, e é esse sentido de responsabilidade de falar em nome das causas, em nome das histórias de vida que eu trago no coração, que às vezes sufoca, porque se eu não o fizesse e me limitasse a exercer medicina, acho que seria bastante mais feliz. Mas ao mesmo tempo, não é? É como nós termos um poder e não o exercermos. Eu não consigo não ser coerente às emoções que tive e à vontade de as transportar àqueles que estão deste lado da barricada. Mas claro que mais responsabilidade, mais vontade de chegar mais longe, mas também mais dureza na missão, que se torna maior, mais difícil de atingir. Isso não tem sido fácil de gerir.
E a cada partida, a Rosário continua a ficar em lágrimas no aeroporto?
Eu não mostro. Tento ser forte, porque não quero que ele sofra com isso, não é? Ele já tem tantas coisas para sofrer, e ainda sofrer porque me vê triste, eu tento ser sempre forte. Só vou abaixo depois, custa-me muito. Uhum. Mas pronto, ele não é meu.
Ele
é do mundo.
Está a fazer os seus voos, não é? Enfim, fiz esta pergunta porque a certa altura aqui no livro aparece essa referência, e de facto o coração de mãe sofre muito. Mas depois também tem grandes alegrias. Porque depois, por exemplo...
E orgulha-me ao mesmo tempo, não
com
é?
Com certeza.
Cada vez
que sim.
Que o Gustavo cumpre...
Mas volta.
Orgulha-me muito, nem posso estar às vezes mais orgulhosa que o que estou, claro. Mas implica que houve muito sofrimento.
Ah, com certeza. Agora vamos às alegrias. É entre a primeira e a segunda vaga que vocês se juntam.
É
isso, é que foi uma semana a tirar a barriguinha de misérias.
Foi fantástico, foi fantástico, foi fantástico. Fomos para a Ericeira e nem falávamos, quase nem dizíamos nada, era só ver
contemplar,
o mar, contemplar, estar ali.
E ele ia com a prancha para o mar e a Rosário ficava
na praia.
A vê-lo?
Não, com livro ou, não sei, ficava a pastar.
Não, a minha mãe lê muito, está super atualizada, está mais atualizada do que eu, entre revistas e livros, lê muito.
E depois fui àquela zona que eu nunca tinha ido, ao de Seix, ao Jesus, nunca tinha ido, e era tão bonito, nunca imaginei que fosse, aquelas escarpas tão bonitas, aquelas praias, e foi muito bom.
Ficou com vontade de repetir.
E fiquei com vontade de ser surfista, de ser nova, de repetir, era só muito bonito, foi ótimo. Depois fomos ainda a Lagos, foram uns dias muito bons.
Porquê que escolheu a sua mãe para ser a sua companheira nessa viagem?
Olha, sei lá, acho que primeiro é uma boa companhia.
E ir com amigos.
E muita confiança, e como eu lhe dizia, nem falávamos, isso é muito bom, não é? Quando a gente vai com uma pessoa, mas sente obrigação de dizer qualquer coisa, ou às vezes não apetece estar com alguém que a gente está como quer.
Que compreende ao silêncio.
É? Compreende ao
às
silêncio.
Às vezes o silêncio fala, não é preciso mais nada.
Exatamente. É
ou no silêncio
isso,
encontramos as palavras que são
isso
precisas.
Isso encontra-se com poucas pessoas, não é? Eu acho que é isso.
E isso diz o quê sobre vocês, sobre a vossa relação mãe e filho?
É que nos damos bem.
Ele sabe que eu estou sempre preparada para o que ele precisar, e vice-versa, e ele ajuda-me também.
Porque também não foi fácil para a Rosário este período de confinamento, pois creio. Aqui já não estamos a falar das missões, voltamos à situação que continuamos a viver e a passar, porque ia ele lá por a comida e isso, mas depois voltava sozinha para a sua casa. Claro. E, portanto, isso também custa muito. O isolamento que ele tinha, que era um isolamento trabalhoso, porque a cabeça dele estava sempre ocupada, não era o caso da Rosário.
E eu gosto de fazer coisas, não gosto de estar sem fazer nada. E a pandemia, não, eu quando me reformei, fui oferecer-me voluntária para a Entreajuda, que é da Isabel Jonier também. Não estou habituada a estar sem fazer nada e pronto, o que me vale mesmo é o jardim. É verdade.
O que é que faz no jardim? O que é que planta? Qual é a sua flor?
Tudo. Faço tudo com as mãos na terra, mexo nas minhocas.
Flores, plantas?
Tudo. Corto tudo, fico cheia de dores, dói-me um ombro, dói-me o braço, não mexo a mão porque faço coisas que não tenho muitas vezes preparação, mas adoro a natureza. Hoje em dia é a coisa que mais me dá prazer é a natureza, é o jardim, é ver crescer, é plantar, é... Agora sonho em ter uma estufa. Não há de ser assim tão
difícil. Mas qual é a sua flor preferida? Fiquei curiosa.
Olha, agora estou mesmo encantada com uma flor que nunca tinha tido e que semeei e este ano deu a primeira vez, que é uma gardénia. Tem um cheiro, uma coisa do outro mundo e não é muito fácil de ter, nem sempre dá. E eu consegui, já está criadinha e tem um cheiro maravilhoso, uma gardénia. Mas a minha flor preferida é peónia ou peonia, não sei como é que diz. É a flor mais bonita para mim, é uma beleza.
O último aniversário, não foi um bom aniversário?
Não foi propriamente muito feliz, não.
31 de outubro?
Sim.
É a data de aniversário do Gustavo Carona, que está aí não tarde, de novo, tem projetos para o seu aniversário este ano?
Eu acho que se houve coisa que nós aprendemos ao longo deste ano é não fazer muitos planos, não é? E por isso eu estou ainda assim a pensar muito devagarinho. Também nunca fui de fazer muitos planos por antecipação.
Mas também não foi de imaginar que passava o dia do seu aniversário a chorar?
Não, claro que não, que não. Muito menos nestas circunstâncias. Acho que é preciso que seja dito que muitas dessas lágrimas eram boas. Eram de coisas boas a acontecer à minha volta e de pessoas muito bonitas que eu tive o prazer também de conhecer ao longo deste ano, de grandes desafios, e daquelas que eu já achava bonitas que se tornaram ainda mais bonitas.
E aliás, poucos dias depois, regista aquele que identifica como o último momento em que se lembra de ter sentido alegria, entretanto acredito que já terá sentido outra vez, mas reportando-me aqui ao livro, que acontece em novembro de 2020, quando vê um senhor à guna no elétrico e ainda assim de máscara. Sim, porquê que essa imagem foi tão marcante?
Isto pode parecer um bocadinho poético, mas há imagens que despertam em nós assim, uma vontade muito grande de comunicar, de falar, de explicar, e eu vivia muito este dilema de como é que eu comunico eficazmente com quem eventualmente me poderá ler, não é? Porque as mensagens de use máscara, proteja-se, fique em casa, não é? As pessoas ficam completamente
saturadas
e anestesiadas. A comunicação precisa ter criatividade, não é? Precisa ter arte, precisa despertar sentimentos e emoções. E eu sou um super apaixonado pela cidade do Porto, estava perto da Alfândega do Porto, na zona ribeirinha, muito bonita, e o elétrico, não é? É uma imagem de marca da cidade do Porto e também de Lisboa. E realmente ver uma pessoa com a sua aparência humilde, não é? De quem está a não pagar o bilhete de elétrico, Aguna, como nós dizemos aqui, e com uma aparência extremamente firme.
Aguna é pendurado lá de fora.
Aguna é,
né?
Pendurado lá de fora, mas altivo, mas seguro de si mesmo e com a máscara extremamente bem colocada. E assim eu cruzei um olhar que foi francamente inspirador. E depois eu pensei: esta imagem diz tudo. Primeiro, permite-me dizer o quanto eu adoro a minha cidade e o quão apaixonante é estar ali na proximidade de tantos emblemas históricos que me fazem pensar na minha cidade, no país e no mundo. E depois vivíamos muito naquele tal dilema da pandemia versus economia, não é? E esta imagem também me permitia uma reflexão lindíssima, que são lutas diferentes. não misturem, por favor, porque eu tenho imenso respeito, eu tenho amigos que trabalham na restauração, que têm bares e discotecas, que têm, não é, todo tipo de áreas de negócio que foram francamente afetadas, e eu acho que a mensagem principal e que este senhor me permitiu transmitir com muita paixão foi: não misturem as lutas, respeitem a luta pela pandemia para que a luta pela economia possa ser ainda mais valorizada, porque nós dizermos que temos que abrir de qualquer forma, negligenciando, não é, as vidas que estamos a pôr em risco, era uma mensagem veiculada por muitos, mas na minha opinião roçar o criminoso, e este senhor tinha essa mensagem, ou a forma como eu interpretei, isto é muito da minha cabeça, mas a forma como eu interpretei tinha essa beleza toda, portanto foi assim dos momentos mais bonitos.
Há aqui uma certa poesia, Rosário.
Ah, então não há. Eu fico encantada, admirada, às vezes até penso assim, ele não é meu filho. Eu sinto, eu olho para ele com a admiração.
Ora, venho eu das físicas e das químicas, e depois consegue comunicar com esta, é isso? Não, porque um bom professor também tem de dominar essa arte, não é? A arte de comunicar faz parte.
Sim. Pois. Mas estava a falar nos anos dele e eu estava a pensar que os anos do Gustavo era a coisa mais alegre que havia, porque ele é de 31 de outubro, que é o dia das bruxas, do Halloween. Portanto, quando fazia anos, eram as festas mais giras, tudo mascarado. Era tão bonito e tão alegre e tão... que estavam a falar e eu estava a pensar nisso. E Deus queira que um dia isso volte a poder ser.
Nem que a gente tenha de sair de vassoura pela janela.
Era tão bom, isso é que era a coisa melhor do mundo, essa alegria de fazer anos e com imaginação, com... Vamos lá ver. Temos que sonhar, não é?
Temos que sonhar, sim. Isso inevitavelmente e obrigatoriamente. Já sabe para onde vai de férias?
Não, ainda não cheguei. Acho que eu sou um bocadinho irrequieto, não é? Dá para perceber pelo meu... Ou se vou de férias.
Exato.
Pois, gostava muito de sair do país, sinceramente. Eu gosto muito de olhar para mim de fora e estou habituado a fazê-lo, portanto, neste momento estou assim com alguma... com um síndrome de abstinência de viagens para mundos especiais. Gosto muito de viajar.
Mas ainda não é o momento para voltar ao Iémen?
Eu gostava muito de voltar ao Iémen.
Pois
acho que é daqueles...
É, sem dúvida, onde eu mais gostava de voltar, estou a citar o livro, pelo médico que lá fui, pela pessoa que lá fui. É o lugar mais bonito do mundo.
Eu acho que é o lugar mais bonito do mundo dentro de mim próprio. Eu acho que é isso que essa frase quer dizer, se bem me lembro. É verdade que o Iémen é um sítio encantador, embora eu não tivesse tido a oportunidade de fazer muito sightseeing, mas tive a sorte de ver Sana, que é a capital, património da Unesco, só de cima. Não visitei, só aterrei e levantei no aeroporto. E depois sobrevoei quase todo o país e vi também a cidade de Aden, onde passei uns dias. É muito bonito a cidade e o país, mas eu acho que essa frase reporta a coisa mais importante que, na minha opinião, que deve ser catalisador das nossas escolhas, dos nossos caminhos, que é o lugar dentro de nós próprios que nós mais gostamos. E eu no Iémen senti isso, senti que era o lugar mais bonito do mundo, porque tive a sorte de, lá está, de estar com os Médicos Sem Fronteiras. As pessoas às vezes perguntam-me, como é que consegues ver tanto sofrimento, ter tanta tristeza? Mas é que eu vejo do lado dos bons, eu vejo coisas bonitas a acontecerem, e eu vejo a magia acontecer dentro das situações difíceis. Por isso é que para mim não tem a carga negativa que se calhar as pessoas projetam. Ou seja, eu vejo muitas tristezas, mas vejo aqueles que querem lutar pela solução. É muito gratificante estar desse lado da história.
Há aqui uma pergunta que é feita no início do livro pelo Presidente da República. Não é bem uma pergunta, é mais um desejo, que se prende com a vontade de sair de Portugal ou ficar em Portugal. Essa decisão está tomada ou não? Eu cheguei ao fim do livro, mas não fiquei com a resposta. Eu sei que o Rosário gostava que acontecesse.
Sim.
Não tenho a dúvida.
Para já, uma decisão também não é uma fatalidade, não é? São coisas que podem andar para trás e
para
frente.
E não é para tudo sempre.
A única coisa que eu posso dizer, e na sua introdução acho que escolheu palavras interessantes, que é: eu não me esqueci do primeiro dia, isso eu posso garantir. Eu não me esqueci do sentimento de revolta de ver o mundo dos ricos fechar-se a propósito de uma doença, sobre um prejuízo enormíssimo no mundo dos pobres. Eu essa sensação não me esqueci, está muito presente, e vai ser certamente sobre essa sensação que eu vou um dia tomar a minha decisão, mas ainda é cedo para ver as coisas com o afastamento necessário, ainda estou muito em cima
do acontecimento, dos acontecimentos,
sim,
não é?
Sim, sim. Uhum.
Pronto, então se calhar, entretanto, vai ter de voltar à Faja dos Vimes, na Ilha de São Jorge, nos Açores, não é?
Sim.
E beber lá o tal bom café que já teve a oportunidade de beber e revisitar às tantas.
Sim. Esses... Os Açores para mim é remédio, os Açores é remédio para a alma, adoro. É a beleza natural, não vou estar aqui a falar sobre aquilo que toda a gente sabe, e acho que é a beleza humana. Acho que os Açores têm uma gente que é o sal, como diz um dos meus documentários preferidos do Sebastião Salgado, que é o sal da terra, não é? E o sal da terra dos Açores é dos melhores do mundo, que são as pessoas, são muito bonitas.
E a pimenta da terra também, convém, também é muito boa.
A pimenta da terra.
Pronto, já foram aos Açores juntos?
Não,
não,
não, mas também então... tenho, como o Gustavo, a opinião que os açorianos são pessoas extraordinárias. Eu dei aulas de português a açorianos em Toronto. Fiz uma escolinha de português.
Pois é, porque o Gustavo,
nasceu em Toronto. E eu fui abordada por uma família uma vez num supermercado. Não quero ensinar os meus filhos português. Eu disse, pronto, sim. E ao fim do dia era assim um quartinho onde se guardava o aspirador e as vassouras. Ensinava português aos descendentes deles. E depois aquilo foi crescendo e agora é uma escola. E ficaram sempre muito, muito meus amigos. E lidei com eles nessa altura e fiquei com respeito pelos açorianos enorme, pessoas extraordinárias, extraordinárias mesmo. Já fui uma vez aos Açores, mas não me importava demais.
E se fosse aqui com o Gustavo?
Se fosse com o Gustavo, era,
ainda,
isso, é? Era
pronto,
tudo junto.
Pronto. Então isso agora é uma coisa que vocês depois vão conversar quando desligarmos aqui o microfone. Falta-me dizer que este livro, Diário de um Médico no Combate à Pandemia, quer dizer, falta-me dizer muita coisa, mas porque temos mesmo de ir, Diário de um Médico no Combate à Pandemia, A Missão Mais Difícil da Minha Vida, Oficina do Livro. Este livro é dedicado a todos os profissionais de saúde de Portugal e do mundo, à Associação Saber Compreender, aos Médicos Sem Fronteiras e a todos os que perderam alguém por Covid ou por outras doenças que a Covid não terá permitido tratar tão bem e que os direitos de autor revertem a favor dos Médicos Sem Fronteiras e desta associação. Portanto, a missão continua mesmo depois do livro escrito.
Eu espero que sim. O meu contributo principal este ano foi como médico, mas queria muito ter feito mais pela sociedade e este livro para mim também tem esse simbolismo. Pode ser pouco, mas é com muito boa vontade que eu ofereço a quem representa o melhor dos melhores em Portugal e no mundo, aqueles que pensam em si, mas também nos outros.
Uhum. Obrigada aos dois por terem vindo.
Obrigado.
Rosário, volte para as suas gardénias e para... Como é que é outra vez?
Piónia ou Pionia.
E a Piónia para as suas gardénias e Piónias. Gustavo, assim, desejo-lhe... Está a trabalhar nesta altura? Ou
estou. Mas em quase normalidade.
Em quase normalidade. Desejo-lhe boa sorte e que continue com este espírito de missão para bem de todos nós e da nossa saúde a vários níveis e desejo-lhe também umas boas férias quando for a casa disso, aos dois.
Muito obrigada.
Obrigada aos dois.
Muito, muito obrigada.